Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Ronaldo.
Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Seja bem-vindo. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma, eu, Divino Ronaldo, estou com você aqui na Rádio Morada, trazendo as grandes entrevistas do agronegócio para você. Já deixando aquele abraço, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar conosco, por escolher, né? É uma escolha sua estar comigo aqui. E isso me deixa muito feliz, muito gratificado de saber que o nosso trabalho, de alguma maneira, ele tem impactado positivamente na sua vida, tá bom? Hoje eu vou entrevistar o Leonardo Machado, assessor técnico da FAEG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, e nós vamos falar a respeito do desempenho do crédito rural em Goiás. Eles elaboraram um relatório técnico do desempenho do crédito rural no estado e esse relatório está muito interessante. Nós vamos falar bastante sobre esse relatório aqui hoje. Vamos agora com as dicas que o Cléo João Yemelevski traz para vocês, dicas técnicas aqui no Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Olá a todos, sou o Cléo João da CJ Agrícola e o assunto de hoje é molibdênio. O molibdênio é essencial para a fixação do nitrogênio nos nódulos das raízes das leguminosas, principalmente da cultura da soja. A gente até comenta assim que ele é o combustível para FBN, fixação biológica do nitrogênio. Muito importante prestar atenção, né, no cobalto, molibdênio e também o níquel, que é o famoso como Ni. E no suco, nós recomendamos o cobalto e molibdênio, né, dentro do pulverizador de suco, né, ou os famosos micron, na ordem de uma dose de 100 a 200 ml por hectare. Pode ser utilizado também o como Ni na semente, tratamento de semente, e também na parte aérea, né? Pode ser feito na primeira e na segunda de fungicida. Muito importante, lembrando, né? Quase poucos agricultores têm dado importância, né, à utilização do comuni ou do como, que é o molibdênio e cobalto, e hoje a gente sabe que tem uma deficiência muito grande no solo e também nas plantas.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Toda quinta-feira, Luciano Alegre nos fala sobre o momento agrofinanceiro.
No Morada no Campo, o engenheiro agrônomo e consultor em finanças para o agro, Luciano Alegre, nos traz dicas de gestão e controle do seu negócio no momento agrofinanceiro.
Olá, amigos do Morada do Campo, aqui Luciano Alegre para o nosso momento agrofinanceiro de hoje. Amigo empresário rural, você pode compartilhar determinados riscos de sua produção com alguém, a seguradora. Recentemente estive com um grupo de advogados representantes de empresas ligadas ao setor de seguros. Como bem se sabe, o Rio Grande do Sul foi recorde de indenizações de seguro neste ano. Nesse sentido, a Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul, a OABRS, promoveu na Expo Inter, a Feira Agropecuária do Rio Grande do Sul, um debate com o tema centrado na exposição de riscos do setor agropecuário. Os estados do Centro-Oeste estão entre aqueles que menos contratam seguro agrícola, isso em virtude de certa estabilidade produtiva de maneira geral. Porém, na última safra, observamos alguns contratempos em determinadas regiões. Nesse sentido, que compartilhar determinados riscos pode fazer total sentido. Seguro agrícola ainda é um tema controverso e polêmico, isso em virtude de alguns problemas na indenização e principalmente no cumprimento dos requisitos para acionar a seguradora. Nosso país ainda pode evoluir muito quando se fala de seguro rural. Basta observarmos alguns países onde isso já é muito consolidado e com regras muito claras. tanto para o segurado quanto para a seguradora. Enquanto isso não acontece, busque auxílio de um profissional de confiança, o qual possa esclarecer exatamente as cláusulas da apólice e se o que está ali segurado faz sentido para o seu negócio. Assim como traça cenários infortúnios para os acontecimentos e entende se estão cobertos ou não. Às vezes precisamos ser um pouco pessimistas com o que pode acontecer. A barreira do custo do seguro pode ser um ponto a ser superado, assim como a cobertura do seguro. Sempre verifique a viabilidade junto a seu negócio. Nem sempre o que acontece no vizinho se acerta para a sua realidade. Adaptações podem ser feitas. Já existe seguro paramétrico, o qual possui uma cobertura, digamos que mais personalizada. Pense nos riscos do seu negócio e até que ponto você consegue aguentar sozinho. Lembre-se, compartilhar risco pode te levar mais longe. Pense nisso e até o nosso próximo Momento Agrofinanceiro. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais é só seguir o @oLucianoAlegre no Instagram. Até mais.
Luciano, abraço para você, até a próxima semana. Eu já vou para o intervalo comercial e volto já já com a minha entrevista.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje o meu entrevistado é Leonardo Machado, assessor técnico da FAEG, que é a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás. E o tema da nossa entrevista será o desempenho do crédito rural em Goiás. Fala, Léo, como é que você está? Tudo bem?
Excelente. Tudo bem com você? Estou feliz demais por estar aqui novamente, batendo um papo com você aqui, levando informações aí para todo o setor.
Deixa eu compartilhar essa felicidade com você, então. É sempre bom ter você aqui, viu?
Que bom. Fico muito satisfeito.
Meu amigo, sei que você trabalhou adoidado para conseguir fazer um relatório aí sensacional. E é isso que eu quero começar entendendo. O que, que é esse relatório técnico do desempenho do crédito rural em Goiás, safra 23-24? Esse nome tão imponente.
Perfeito. Primeiro assim, eu sou entusiasta do crédito, tá? E porque para mim crédito é desenvolvimento. Todo setor que você vê crescendo é um setor que está muito bem alavancado de crédito. Só que a gente tem que fazer uma ressalva aí, né? O pior do que a falta de crédito é o crédito em excesso. Então, a gente tem que sempre ter uma parcimônia em avaliar esse tipo de situação. Então, o que, que nós fizemos aqui, nós aqui no Departamento Técnico da FAEG? A gente, por meio dos dados que o Banco Central divulga, né, todo ano na matriz de crédito rural, começamos a pensar ali a situação de Goiás, né, para que a gente possa caracterizar de como está sendo o crédito rural aqui no estado. Lembrando que crédito rural que a gente trata aqui é o crédito bancário, né? Não tá entrando aqui o crédito privado, ou seja, aquele crédito que o produtor pega na revenda, na trade. Aqui é o crédito mesmo do sistema financeiro e por meio dessas análises de crédito a gente conseguiu fazer um retrato de como que está esse crédito rural aqui no nosso estado.
Léo, o tempo todo eu estou ouvindo o governo dizendo que nunca houve tanto dinheiro para o agronegócio como agora. Isso é verdade?
Então, é uma verdade, porque não só na questão do crédito financeiro, bancário, que também está crescendo constantemente, mas a gente tem também aí o mercado, principalmente o mercado de capitais entrando direto, né? A gente tem fundos de investimento, toda a safra a gente vê um fundo de investimento novo entrando, a gente vê essas relações produtor rural, revenda, trade, que também tem crescido muito no crédito rural aqui no estado. Então, o que a gente percebe? Dinheiro não está faltando. Porém, a gente sempre faz a ressalva, né? Muito dinheiro também, às vezes, pode fazer com que a gente tenha problemas, né, em relação ao risco financeiro. Sempre a gente coloca um ponto muito importante, não só no setor agrário, tá? Mas em toda empresa, em todo setor privado, O primeiro sinal de que as coisas não estão indo bem é quando a gente começa a ter problemas com atrasos de pagamentos de crédito, né? E o crédito leva a fechamentos de empresas, a falência. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse crescimento. É uma verdade, é bom, mas precaução não faz mal a ninguém, né?
Só que tem uma colocação aí. Você disse que é verdade. Porém, o crédito subsidiado, aquele crédito, aquele dinheiro que vem do governo, esse não tá tanto assim, né? Esse tá pouco.
Aí você tocou num ponto fundamental. A gente cresce em crédito? Sim. Só que esses créditos, juros controlados, que é o que a gente fala, né? São os que são equalizados pelo governo federal, ou seja, aqueles créditos com juros com taxas menores, esse sim cada vez está ficando mais escasso. Está ficando cada vez menor a sua participação no nosso mercado. O setor está crescendo, só que esse crédito subsidiado, ele vai reduzindo. Tanto que no lançamento aí do Plano Safra, né, que a gente acompanhou no mês passado, a gente viu um anúncio muito bom falando que vai ter mais de 400 bilhões para a agricultura empresarial e mais de 75 bilhões para a agricultura familiar. Só que dessa empresarial, grande parte desse crescimento se deve em recursos não controlados. Ou seja, que tem esses recursos que têm taxa de juros livres no mercado. Os controlados, infelizmente, o recurso até reduziu um pouco em relação ao ano passado.
Você falou que a gente sabe que está começando a ter problema quando começam a acontecer os atrasos, né? Eu tenho ouvido de muita gente a seguinte colocação: a partir do ano que vem vai ter uma quebradeira danada. Você que está por dentro aí, que fez esse estudo, você acha que isso é uma verdade, é uma meia-verdade ou é uma mentira?
Então, isso para mim é uma meia-verdade, pelo seguinte fato. Com certeza, e o crédito representou isso, né? Se a gente poder ver nos últimos anos, né? Se você pegar, por exemplo, assim, na safra 2021, a gente teve aplicado aqui em Goiás só de crédito rural, tá? Crédito bancário, fazendo essa ressalva de novo, 24,3 bilhões de reais. Na safra 21, 22, esse volume subiu para 31. E na safra 22, 23, subiu para 37. Você vê que em 3 anos, a gente cresceu aí mais de 7 bilhões em crédito. E esse ano a gente teve um crescimento mais modesto, de 37 para 38. Por que isso? Porque a margem do produtor, ela acabou reduzindo. Com a margem reduzindo, a busca por crédito também reduziu. Então, tanto as relações de captação de crédito, como também as questões de pagamento, as questões de fazer os seus compromissos, vai estar sempre muito atrelado a essa questão de rendimento, de receita, de rentabilidade do agricultor. Então, a gente tem uma relação, sim. Mas o que é importante falar é: bons produtores que fazem seu manejo financeiro em dia, têm suas contas, têm seus custos de produção bem trabalhados, eles sabem que em momentos como esse ele tem que arcar direitinho com suas contas, né? Fazer uma relação muito boa com quem se financia para sempre ter crédito.
Você falou de 31, 37 e 38 bi. Qual que é a necessidade do Estado?
É muito maior do que isso. Se a gente pensar, tá, fazendo um cálculo aqui de padeiro, tá, a gente pode colocar aí que a necessidade do Estado, ela ultrapassa os 100 bilhões, tá, em necessidade de financiamento. Porque a gente tem que botar na balança que esse crédito que chega aqui para o produtor, né, esses 38 bilhões, é o crédito que bancário, né? Se a gente somar aqui, o crédito bancário hoje está aí por volta de 35% a 40% do financiamento do funding do produtor, né? Então a gente pode colocar aí 100 bilhões com toda certeza.
De onde vem esses 62 bi que estão faltando aqui na conta?
Então, vem do próprio custeio do produtor, do dinheiro desse produtor, né? Ou seja, do capital de giro do recurso dele próprio. Ou seja, ele fez aquela venda da soja, já financia o milho, faz a venda do milho, esse dinheiro já entra para financiar a soja. Então, ele tem muito de recurso próprio. A segunda fonte, fora o crédito rural, é aquele crédito que vem de revendas, né, na troca dos barters, né, das cooperativas, das revendas, das trades, que fazem aquela troca por produto, né? Elas liberam seu pacote tecnológico e fornecem insumo para o produtor, enquanto a partir do produtor entrega sua produção. Então, principalmente nessas outras duas fontes. E aí o restante vem nesse crédito financeiro, vem nesse crédito bancário, que foi alvo do nosso estudo aqui.
Vamos para mais um intervalo comercial e já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou entrevistando o Leonardo Machado, assessor técnico da FAEG. Estamos falando a respeito do desempenho do crédito rural em Goiás. Como é que é o custo desse barter? No final das contas, essa relação de troca aí, ela é favorável ou não?
Então, o que a gente tem observado, tá? Nas diferentes ações que a gente faz no campo futuro, que a gente levanta as informações com o produtor rural, dados que vêm também de outros institutos de pesquisa. Geralmente, o barter, ele é um dos juros mais altos do mercado. E onde que o produtor enxerga isso? Isso aqui é muito legal deixar isso um recado, né? Quando você compara o pacote tecnológico que está sendo disponibilizado pela empresa com o preço à vista desses insumos, você começa a perceber que dentro dessa relação existe ali uma diferença que nada mais do que taxa de juros. E aí, quando você faz esse cálculo de juros pelo percentual da aplicação, né, você começa a perceber que é uma taxa de juros dos mais elevados se comparar com os outros recursos que estão disponíveis na praça. Principalmente se você for comparar com crédito controlado, né, com juros menor. Então, é sempre bom a gente fazer esse comparativo. Lógico que o barter tem suas vantagens, né? Tem você não se preocupar com armazenagem, é mais liquidez, tá? Fala a moeda do produtor, né, que é grão, que é saca, só que a gente tem que fazer essa ressalva aqui, a gente tem que comparar muito essas taxas de juros para que a gente possa fazer bons negócios.
Quais são os principais desafios que Goiás enfrenta para aumentar a sua participação no crédito rural nacional?
Perfeito. Acredito que um dos principais desafios é tornar cada vez mais o nosso setor atrativo para esse tipo de crédito, né, para que chegue crédito. E como que a gente torna o setor atrativo? A gente mostrar que é um setor de alta rentabilidade. Nós somos uma agricultura, uma agropecuária, bastante diversificada, que também é importante mostrar isso aí para os investidores. E a gente vai mostrando que o Estado, ele é muito favorável e muito atrativo para novos investimentos. Então, quando a gente dá essas condições, a gente consegue trazer mais recursos para fora. Isso passa pela questão logística também, passa pelas questões de competitividade. Então, é um contexto geral mostrando que o Estado é um Estado bastante atrativo para você colocar investimentos. Ou seja, que o investidor pode trazer o recurso para cá, que ele será bem utilizado e gerar para esse investidor boas condições de rentabilidade. Isso, eu acredito que estamos indo no caminho certo. O produtor tem se mostrado aqui no estado de Goiás, um produtor bastante profissional, girando bastante as suas condições de crédito, fazendo suas condições bastante favoráveis, e eu acredito que o Estado também está nos dando condições de se tornar competitivo. Então, esse é um desafio bastante interessante que a gente tem que encarar, e temos encarado com bastante proeminência.
O agronegócio tem atraído a atenção da Faria Lima?
Com toda certeza, com toda certeza. Eu tenho um conhecido que ele trabalha com essa ponte, né? Ou seja, trazer o mercado de capitais, né, investidores, fundos de investimentos, para o produtor, né, buscando essa nova situação. Ele colocou uma coisa importante para mim, que ele, no ano passado, ele trabalhou com nove fundos de investimento, fizeram negócios aqui no estado. Desses nove fundos, seis não tiveram um resultado menor que o esperado. Lógico, foi uma safra de bastante dificuldade, né, climáticas, econômicas, né? Só que, mesmo com essa situação, esses fundos dobraram a aposta aqui no estado, né? Ou seja, vão continuar investindo e vão continuar crescendo. Porque eles percebem que o setor é um setor pujante, é um setor que está dando resultado, diferentemente de outros setores da economia, né? Então, isso para mim é uma verdade. A Faria Lima está de olho aqui, tem cada vez mais dobrado a aposta no setor, o que mostra que é um bom resultado para nós, ou seja, uma notícia muito boa.
A gente sabe que o grande produtor, aquele que a gente chama de agricultura empresarial, ele tem muito mais facilidade com crédito. Muitas vezes até as instituições bancárias vêm batendo a porteira dele lá e querendo oferecer dinheiro. Mas o pequeno e o médio produtor, ele muitas vezes ele tem uma certa dificuldade de obter esse crédito. Você que está aí dentro da FAEG, quais são as estratégias da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás para apoiar os pequenos e os médios produtores na busca por esse crédito rural em Goiás?
Esse é um ponto interessante que eu também deixo comentar, porque há algum tempo, e isso eu falo de uns 4, 5 planos safras atrás, a gente tem mostrado que a tendência do governo federal, quando a gente fala de crédito, é: eu vou fortalecer crédito para pequeno e médio produtor, e os demais produtores, os grandes produtores, os produtores mais empresariais, vão cada vez mais acessar crédito em fontes privadas. Essa é uma situação que vem ocorrendo. Por que que eu falo isso? Porque você vê cada vez mais os recursos controlados, né, que são os recursos com taxa de juros, estão sendo cada vez mais direcionados para a PRONAF, que é o Programa da Agricultura Familiar, e para a PRONAM, que é o Programa do Médio Produtor. E os demais produtores eles vão reduzindo esses juros controlados. E então, o grande ponto quando a gente conta essa situação é: como que a gente consegue potencializar pequenos e médios para ter mais acesso a crédito, e como que a gente prepara os demais produtores para buscar crédito no setor privado? E esse é o desafio que a federação tem trabalhado. A gente sabe que muito do PRONAF tem encontrado uma dificuldade na questão de garantias, né? As garantias é muito difícil para o agricultor familiar, para que ele possa acessar o crédito. Então, uma das demandas que a gente tem trabalhado juntamente com o governo federal é como que a gente facilita essas garantias desse pequeno produtor para acessar o crédito. Então, nesse ano, o Ministério do Desenvolvimento Agrário mostrou alguns fundos, né, de os fundos para compensação dessas garantias, que podem ajudar bastante para que a gente possa ser mais assertivo. O médio produtor, ele vai muito da questão da gestão, né? Então, a gente tem trabalhado com o médio, com o grande produtor, a gestão da sua atividade para se tornar cada vez mais atrativo e ficar com uma boa idoneidade financeira para captar crédito. Além do seguro, né, que também é outro ponto que a gente precisa trabalhar bastante para que a gente possa dar condições para essa agricultura captar mais essas situações de crédito. Então, basicamente, é isso. Sem falar também, né Divino, na questão do FCO. A FAEG, ela tem uma cadeira no conselho do FCO, e por meio dessas condições de ter uma cadeia, a gente vai buscar lá melhorar cada vez mais as condições de crédito para esse produtor. Porque a gente sabe que o FCO é importantíssimo nos financiamentos, né, nos investimentos, na construção de armazéns, compra de máquinas. Então, a gente também tem trabalhado firmemente dentro lá do FCO para cada vez mais favorecer o produtor dentro desse contexto de captação de recursos.
Eu vou fazer mais um intervalo comercial. Rapidinho a gente está de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no campo.
Entrevista. Entrevista.
A equipe da FAEG criou um relatório técnico do desempenho do crédito rural em Goiás, que serve de norte para os produtores, né, terem aí os dados para trabalharem. E eu estou entrevistando o Leonardo Machado, assessor técnico da FAEG, que está explicando para a gente a importância desse relatório. Como é que a FAEG pretende usar esse estudo que você realizou, Leonardo?
Então, agora, com base nesses números que a gente levantou, né, a gente está fazendo a divulgação dele, principalmente para os produtores, né, mas também para as instituições financeiras. A gente pretende fazer um trabalho mais próximo com agentes financeiros para que a gente possa potencializar mais esses números, né, entender qual que é a dificuldade hoje que está tendo de você colocar mais dinheiro para o produtor, qual que é a dificuldade que a gente está tendo em relação ao acesso a esse crédito. E por meio dessas informações e juntamente com as instituições financeiras, a gente conseguir monitorar melhor esses números. A gente pretende, pelo menos de seis meses, fazer um novo levantamento desse, para que a gente possa não só ver o resultado final, mas como que dentro do ano agrícola, né, dentro do plano SAP, a gente está se comportando com esse crédito rural e poder fazer ajustes ali no decorrer do plano safra vigente, né, nesse caso agora no 24-25.
Como é que a FAEG vê o futuro do financiamento agrícola em Goiás, especialmente em relação a essas novas tendências aí de crédito rural?
A gente percebe, a gente vê que o que está acontecendo muito é esse movimento que a gente vê desde alguns anos atrás, né? Ou seja, o dinheiro público, o crédito público, os juros controlados, eles estão sendo direcionados principalmente para o pequeno e para o médio grande e para o médio produtor, e os demais produtores estão cada vez mais focados, sendo direcionados para o crédito privado, tanto no crédito bancário, como na questão de barter e nas questões de troca, né, de crédito de juros não controlados. E aí, nesse contexto, a gente precisa ter uma bastante preocupação de capacitar esse produtor para que ele possa ter condições de captar recursos privados com juros cada vez menores. E como que ele faz isso? É trabalhar as suas garantias, é trabalhar muito o seu contexto frente a ter boas cadastros dentro desses financiadores. Então, a gente tem trabalhado muito com isso, para que a gente possa antever esse processo. E nesse contexto, Tirino, o seguro é fundamental. Por isso que um grande esforço nosso aqui com o sistema, né, FAEG, Sindicatos Rurais, CNA, é trabalhar muito forte no seguro rural. Porque um produtor assegurado, um produtor com trabalhar bem o seguro, ele fica muito mais bem visto para acessar crédito. E aí a gente consegue ter uma condição melhor dentro desse contexto que a gente está falando.
Daqui uns dias o produtor já começa a plantar, né? A soja, o vazio sanitário acaba e já está liberado para plantar. Se chover, lógico, né? Porque ano passado o pessoal desesperou e foi lá, plantou rápido, perdeu tudo, teve que fazer o replantio, aí é aquele prejuizão danado. Mas qual é a expectativa para a próxima safra, em termos de crédito rural, considerando essas tendências observadas aí na safra 23-24?
Bom, igual você colocou, né? Vai depender muito das chuvas, né? Pelas primeiras previsões, a gente está vendo que as chuvas, elas devem atrasar um pouco, mas com certeza não deve ser o cenário que a gente viu no ano passado. E aí a gente começa a trabalhar essa questão de crédito. A gente tem trabalhado? Um dos grandes problemas que a gente teve no ano passado, Juvino, foi a falta de recursos dentro das agências, né? O dinheiro demorou a chegar para ser liberado e aí os bancos ficaram ficou uma relação mais complicada nessa aplicação de crédito. Então, um dos pontos que a gente tem trabalhado fortemente aqui é não deixar faltar esse dinheiro. Mesmo que seja um recurso que está sendo trabalhado de fontes não controladas, a gente espera que esse recurso não falte, para que o produtor tenha no momento que ele precisa. Segundo ponto é a contratação do seguro. Estamos trabalhando fortemente para que o seguro esteja também a contento para esse agricultor poder se precaver e se proteger. Então, esses pontos são fundamentais. E a gente já espera, né, um crescimento na área de soja, um recuo na área de milho primeira safra. O produtor, ele deve novamente apostar aí mais na soja primeira e no milho segunda. Então, com esse crescimento de área, a gente já espera que a gente tenha um crescimento na procura de crédito. E aí, uma das demandas é que não falte recurso na agência bancária para que o produtor possa acessar ele no momento que ele necessita.
Léo, quem quiser acessar esse relatório de vocês aí, é possível?
É possível, sim. Ele está disponível no nosso site, né? No sistemafaec.com.br. Você vai lá, vai ter a notícia lá do crédito rural, faz uma busca ali nas notícias e você pode baixar no link também. Está disponível no Instagram do sistema, né? Sistema FAEG. No nosso Instagram também tem a notícia lá do crédito. Pode buscar lá, você vai ter o link, conseguir baixar. E nós aqui na Federação da Agricultura estamos à disposição. Quiser ligar aqui, bater um papo, tirar mais uma dúvida em relação a isso, fazer sugestões que são sempre bem-vindas, a gente está à disposição para acessar, para estar auxiliando dessa forma, a forma que for necessário.
Esse é um ponto interessante, porque às vezes a pessoa vai baixar o relatório, mas não vai conseguir entender. Ele está fácil de ser entendido ou é um negócio mais para economista entender?
Não, é para o produtor mesmo, é direcionado uma linguagem simples, né? Uma linguagem fácil de entender, tudo bem explicado, que são juros controlados, que não são controlados, as fontes de recurso, o que procurou, né? Está tudo bem explicado ali também. Tá? Então, é uma linguagem simples, fácil, leve, mas de qualquer forma, está tendo dúvida? Nós aqui na Federação estamos sempre à disposição para ficar tirando essas dúvidas, para que isso possa ser um norteador para a tomada de decisão do produtor. Isso que é importante.
Léo, parabéns pelo relatório, parabéns pelo trabalho. A gente sabe o tanto que isso demanda, né? Demanda tempo, demanda esforço. E você, juntamente com a sua equipe, conseguiu fazer um trabalho primoroso. O produtor precisa realmente de ter esse norte, né? Saber para onde vai. Parabéns e muito obrigado por trazer essas informações aqui para mim e para o meu público.
Isso, Tiveira. Estamos à disposição, como eu falei. Você, para mim, é sempre uma honra estar batendo esse papo com você, porque eu sei o tanto que o seu programa é sério. Seu programa visa levar informação, tanto que o produtor gosta do Agro e Prosa, né? Então, sempre vou estar à disposição aqui. E o nosso papel é esse, né? A gente está dioturnamente aqui na federação defendendo o interesse do produtor rural. E a gente sabe que o crédito é uma das dores que o produtor rural tem. Então, levar informações como essa é fundamental para que o produtor possa tomar a sua decisão. E aquele recado que a gente sempre deixa, né? Tenha a sua gestão na ponta do lápis. Busque várias fontes de acesso ao crédito. A gente não tem só uma, a gente não tem só banco, a gente não tem só trade, a gente não tem só revenda. A gente tem várias fontes de recursos chegando por aí. E toma as decisões cada vez mais assertivas pensando na sua rentabilidade. Isso que no final do dia importa para o agricultor.
Amigo, um abraço.
Um abraço. Tô aí, se precisar, pode contar conosco.
Com certeza. Eu conversei com o Leonardo Machado, assessor técnico da FAEG, que é a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás. E nós falamos a respeito do desempenho do crédito rural e também de um relatório técnico do desempenho do crédito rural que o pessoal da FAEG trabalhou, fez um relatório bacana. Pessoal, vá lá, baixa esse relatório. Se não entender, não tem problema. Entre em contato com o pessoal da FAEG, entre em contato com o Leonardo, tenho certeza. Ele já deixou claro isso aqui. Ele está lá pronto para ajudar. Tá bom? Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente, a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe, que a sua tarde seja fantástica. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.